Bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Maíra, nós estamos aqui neste podcast do projeto integrador do curso de Direito da Faculdade Docton de Ipatinga. O nosso grupo é composto pelos colegas André, Arthur, Daniele, Gabriel, Geraldo, Camille, Lívia, Anilda, Pedro e a Vitória. Hoje nós teremos um bate-papo muito interessante sobre dois olhares em relação à igualdade e diferença e participação. Existem diversas correntes teóricas importantes no campo do direito constitucional, que apresentam diferentes abordagens e perspectivas sobre a interpretação e aplicação da Constituição. Hoje falaremos sobre duas delas, que estão entre as mais relevantes, o neoconstitucionalismo e o novo constitucionalismo latino-americano. São correntes teóricas importantes para que possamos ter a compreensão profunda sobre igualdade, diferença e participação dos povos indígenas e pretos. Nossa convidada deste episódio é a Duda, conhecida como Duda das Cadeiras, essa mulher de força, coragem e que não tem medo do trabalho. Já trabalhou como recicladora, foi atleta, atriz, professora e hoje empreendedora no ramo de eventos e ativista dos direitos humanos. Duda, bem-vinda. É uma satisfação enorme poder entrevistar você.
Boa noite, Maíra. Eu que agradeço a oportunidade. A gente que é tão carente de ocupar os lugares onde as decisões são tomadas, onde a gente é voz e é voz dos nossos. Então, eu agradeço. Muito obrigada.
Ô, Duda, nós vamos aqui te fazer algumas perguntas, né? Eu e os meus colegas, a gente selecionou algumas perguntas. Se a gente fizer alguma pergunta que não fizer sentido, você pode nos corrigir, fica à vontade. E se a gente esquecer de alguma coisa também, se sinta à vontade para poder falar. Você se identifica como indígena, preta?
Eu sou uma mulher preta, Maíra. Só que eu tenho nos dois lados, né? Ambos os lados, porque de acordo com a minha ancestralidade, eu sou filha, né, da minha mãe, que é de origem indígena, minha bisavó era índia e meu pai era preto. Então eu tô com os pés nos dois lados, né, dos povos originários.
Que bacana. E você se considera discriminada ou excluída devido à sua identidade étnica?
Ah, com certeza, Maíra. Isso é todos os dias, né? Todo dia o povo preto, o povo indígena sofre algum tipo de discriminação. Então a gente começa lá na infância com os apelidos pejorativos, né? Aí a gente vai para a adolescência e pelos nossos traços étnicos a gente também acaba sofrendo algum... Hoje é bullying, né? Que fala. Quando chega na juventude... ouvi muito falar que mulher preta não era para casar, essas coisas, né? E aí você chega na fase adulta, você empreende, você desponta, né, no mercado de trabalho, na sociedade, e você continua sofrendo preconceitos. Por quê? Porque quando você ocupa esses lugares de poder, esses lugares de um degrau maior, parece que não foi feito para nós pretos, né? Então já aconteceu muito de eu entregar um material para uma determinada pessoa, aí a pessoa virar: nossa, Duda, eu te imaginei loira, alta. Então isso acontece assim quase que cotidianamente. Às vezes, por exemplo, eu sou casada com a Lúcia, né? Lúcia é uma mulher branca, e às vezes a gente vai entregar algumas cadeiras, eles chegam na Lúcia e falam: você que é a Duda? Aí minha esposa fala: não, é aquela pequenininha preta ali. Então, infelizmente, esse é o racismo estrutural, essa é a sociedade que a gente vive nela.
É uma cobrança muito grande em relação a nós, né? Eu também sou uma mulher preta, A gente tem que ser melhor, a gente tem que se destacar mais, porque o privilégio, né, por ser branco existe, né? Minha
Com
mãe é uma
certeza.
mulher branca, a família, né, tem muitas pessoas brancas e a gente vê essa diferença, a gente sente, né? Mas isso é muito latente ainda. E é engraçado porque são situações que antes a gente não nos incomodava. A gente não, muitas vezes a gente não percebia. Hoje não, hoje incomoda porque a gente já tem um certo conhecimento, né? A gente vai aprendendo.
E o último governo do país, ele deixou isso muito claro. Nós somos um país que é a maioria, 78% da população é negra, né? E nesses últimos 4 anos, a gente, como diz, existia um racismo velado. Hoje, o governo passado deu voz para essas pessoas racistas, né? Então, é muito comum a gente chegar no. Vai entrar numa loja, dependendo de como você está vestida, o guarda já fica te olhando, se você não vai pegar alguma coisa, ou você fica lá querendo ser atendido, atende todas as pessoas que entram na loja e você fica lá sobrando. Já aconteceu comigo numa loja?
Comigo também.
De eu chegar e falar: opa, vocês aí, no, como é que é? Vocês são assalariados, ganham bem, né? Vocês não vivem de comissão, não, porque eu estou aqui, eu estou para gastar. Então já aconteceu muito isso. Então. Não é uma questão de mimimi. O racismo, ele é real, ele existe e ele mata. A gente tem que repensar essa sociedade que nós queremos, que nós vivemos hoje. A sociedade que está sendo criada é onde o homem vale mais que a mulher, o rico vale mais que o pobre, o hétero vale mais que o gay, o preto, né, o branco vale mais que o preto, o homem vale mais que a mulher. Então, que tipo de sociedade é essa que a gente está?
Como você percebe a participação dos povos indígenas e pretos na sociedade em que vivemos?
Muito pequeno, né, mãe? Muito pequeno. Na verdade, esses espaços jamais foram abertos democraticamente para o povo negro e para o povo índio. Entendeu? Esse espaço nunca foi aberto. E o que a gente conseguiu até hoje foi com muita mobilização, foi com muita luta. E hoje a gente luta para não perder esses poucos direitos que a gente conseguiu. Então, hoje a gente está lutando para manter esses direitos. Tem uma lei que ela existe desde 2013, que é a Lei 10.639, que ela estabelece que a obrigatoriedade da inclusão do currículo nas escolas da história, da afrodescendência, né? Só dos nossos povos negros. Entendeu? Então, a gente. Quando a gente começou a estudar, como é que se via o negro? A imagem que eu tenho do negro na minha época de escola era o negro amarrado, acorrentado, apanhando a chicotada ou então carregando o branco, né? Ninguém fala que nosso povo é o povo mais antigo da história, entendeu? Nós somos os precursores da geografia, né? Você vê falar de Pitágoras, de Aristóteles. Esse da Grécia Antiga, mas tem cidades da Grécia Antiga, como Quêmenes, que ela é 3.500 anos antes de Cristo. Quêmenes quer dizer o quê? Terra negra. Então, assim, Pitágoras, por exemplo, quando ele nasceu, já existia há 1.500 anos atrás, os negros já faziam o Teorema de Pitágoras, que virou Teorema de Pitágoras depois. Na geometria, o povo negro, o povo africano, ele já estudava geometria para a construção das pirâmides, né? Nós tivemos os nossos heróis, né? Zumbi dos Palmares, Dandara, Luther King, Mandela. Só que para essa sociedade capitalista e para se manter nesse poder, essas nossas heranças, elas precisam ser jogadas, empurradas para debaixo do tapete e elas precisam ser ignoradas. O ensino, ele tem que te mostrar de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Entendeu? Então, como nós somos uma maioria de 78% de negros, você imagina Se todos nós, negros e índios, tivéssemos acesso a essa nossa história, que é uma história rica em conteúdo, como é que ia fazer com a nossa autoestima? E a gente, 170, a gente ia ocupar o poder. Então, não é interessante para esses meios que isso aconteça. Então, nós somos 78% de negros dominados por 20% de brancos, né? E aí, quando você ainda vai, que você vai falar de MST, de reforma agrária, essas coisas todas, as pessoas, elas viram a cara. Mas, na verdade, essa reforma agrária, ela foi feita de uma forma inversa. Porque na época do colonialismo, aboliu a escravidão, o que que o governo fez na época? Pegou metros de terra, pegou condições e deu para quê? Para italiano, para alemães, para os europeus. Quando, na verdade, o que que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar esses pedaços de terra e entregar para os negros. Até para compensar os anos todos de escravidão, uma forma de repatriar esses negros que vieram da África. Então, o que que sobrou para o negro? Ele não sabia ler, ele não sabia escrever, ele não tinha profissão, ele não tinha emprego, ninguém dava emprego para negro. O que que aconteceu com ele? Ele foi roubar, ele foi morar nas periferias, ele foi morar nos morros. Então, quer dizer, não deram nenhuma chance sequer para o povo negro e para o povo indígena. O povo indígena era o dono da terra. Chegaram no Brasil com a desculpa de descobrimento e colonização, tomaram a terra dos índios, mataram os índios, saquearam os índios, estruparam as mulheres, as crianças. Mais interessante disso tudo, Maíra, hoje tá em moda você discutir como é que é, os movimentos climáticos, as mudanças climáticas, né? Então, e o índio, ele é um protetor natural das florestas, entendeu? Ele é o maior protetor das florestas, porque ele consegue enxergar o valor que a pessoa que recebe a comida pronta em casa não consegue enxergar. Os índios conhecem tudo dos remédios. As pessoas, elas precisam entender mais, estudar mais, entendeu? E valorizar mais que toda a nossa riqueza, tudo que nós produzimos, foi com braços negros, com braços indígenas.
Você acredita que os povos indígenas e pretos são tratados de maneira justa em relação aos demais grupos étnicos?
Essa pergunta parece até piada, né, Maíra? De forma alguma, o racismo ainda é muito forte no Brasil. E a colonização pelas nações europeias influenciou muito nisso. Então, como eu já falei aqui sobre o MST, né, nós vivemos uma falsa abolição, nós tivemos essa colonização, né, a tirar até o nosso direito de adorar o Deus que a gente quer. Até o nosso Deus, ele foi colonizado para a gente ter o Deus do europeu. Né? Então, é muito triste. Eu acho que a gente ainda está caminhando. Lógico que a gente tem algumas vitórias, né? Igual essa lei, né? Logo depois dessa lei 10.639, veio também a lei 11.645, incluindo os povos indígenas. Então, a gente já tem hoje um ministro negro. Nós tivemos Joaquim Barbosa, né, que foi do STF. Nós temos Conceição Evaristo, nós temos Djamila, né? Mas é muito pouco. Nós somos 78% da população, é muito pouco. Então, as cotas, elas continuam precisando existir. Não é só cotas na universidade. Para ter cotas na política, tanto de mulheres, negros e índios, graças a Deus nós tivemos aí uma diversidade, né? Um pouco mais de representatividade. Mas tem que ter essas cotas na OAB, essas cotas no Ministério Público, essa alternância de poderes, né? Presidente da Câmara, vice-presidente da Câmara, ter um índio, ter uma mulher, ter um negro. Porque a nossa pluralidade, ela é muito grande, ela é muito diversa. Então, o Brasil, ele seria bem representado se ele tivesse todos os povos dentro de um governo. Porque nós temos leis que elas são tomadas por pessoas que não pertencem à nossa raça. Eu sempre falo para as pessoas, ó, só se fala de racismo. Você pode até falar sobre racismo, que você vai ver as estatísticas, sobre violência doméstica, sobre fome. Mas você só vai falar sobre. De fome é só quem passou. De racismo é só quem é preto. De violência doméstica é só quem sofreu. Então eu sempre falo isso. E nesse caminho aí de construção e de desconstrução de toda essa história, né? Que a gente já passou por ela aí.
E a gente segue aqui, em como que você avalia a representação dos povos indígenas e pretos na política?
É que a gente falou muito pequena, né? Ainda.
Muito.
Mas tivemos aí, né, nessa última eleição, a gente teve daqui de Minas Gerais, nós tivemos Célia Chacriabá, que foi eleita, né, deputada federal, né? Nós temos ministro hoje da cultura, né? Ministro da cultura não, é o
Dos direitos
ministro dos
humanos,
direitos
né?
humanos, é um negro. Então, e essa agora e tem agora esse ministério mais diverso, né?
Sim.
Então isso o caminho é elevar a autoestima, é elevar a autoestima da mulher, do negro, principalmente da mulher preta. Essa rede de apoio que se sustenta é que ajuda pessoas indígenas e pessoas negras a chegarem em algum lugar. Então, quer dizer, no Brasil tem leis, tem muitas leis, só que não se essas leis estão no papel, não tem
É.
fiscalização. Olha, essa lei aqui é de 2003, nós estamos em 2023, 20 anos. Você imagina se ela tivesse sido implementada e diariamente, cotidianamente, sendo exercida. A mentalidade do jovem negro, do jovem branco mesmo, era
Era
outra. O
outra.
respeito que ele ia ter pelo colega negro era outro. Então,
Sim.
são tarefas cotidianas, né, que você pode ter, que a escola podia. E eu também coloco isso só na escola, né, em forma de inclusão, né, de igualdade, mas isso é uma obrigação da sociedade, de uma forma geral. Acabar com o racismo, com qualquer tipo de preconceito, é tarefa de todos, né? Você não precisa negro para você ter uma pauta antirracista.
Sim.
Você entendeu? Você não precisa ser mulher para você defender uma pauta feminista. Então, é essas coisas que a gente vê no cotidiano da gente.
Na nossa região, vou falar no município de Patinga mesmo, como que tá essa representatividade de indígena pretos na política aqui de
Zero.
Patinga?
Se você perguntar, fala zero, né? Zero. Então, eu sempre falo isso. Eu fui candidata, né? Não sei se você ficou sabendo, eu fui candidata a
Fiquei.
vereadora, né? E foi em plena pandemia, a gente não tinha acesso. Então, num partido pequeno, que nós não temos direito à televisão, à rádio, nós não temos dinheiro para colocar as pessoas na rua, e trabalhando só na internet. A gente ainda teve 400 votos.
Não.
Vez eu vejo como uma vitória, né? Aí candidatamos a deputado estadual para não. Então, para mim foi muito valoroso, entendeu? Mas a questão que eu falo, a pauta que eu acho que devia ter colocado na pauta federal, para ser estadual, para ser municipal, nós para candidata para compor uma chapa política, que são 29 homens, tem que ter 30% de mulheres, né? E dentro desses 30%, se for mulher negra, né, tem ainda uma ajuda do fundo eleitoral. Então, por que que a gente, esses 30% na hora de montar a chapa de paridade, a gente não tem nas cadeiras do legislativo, que era o normal, né? Se existe
Sim,
a lei para formar, existe a lei para ter as
para
cadeiras.
compor,
Porque
é.
se fosse Patinga, por exemplo, Patinga tem 19 cadeiras. Então, quer dizer, tinha que ter no mínimo de 6 a 7 mulheres. Na Câmara, tem três. É uma disparidade, né?
Sim.
Então é super. Aí você vai falar de mulher negra, aí você esquece.
Aí já era.
Hoje, você lutar por pautas das minorias não é para quem quer, não. É para quem pode, você tem que ter conhecimento de pauta. Eu estou olhando aqui no olho do prefeito e tá encarando ele. E correndo risco de vida ainda, né? Porque o sistema, ele não quer essa paridade. Nós vivemos no sistema, no patriarcado, né? O sistema não quer isso.
Vai em desencontro, né? E aí é uma batalha muito
Ela é
árdua.
diária e constante.
É,
Entendeu?
muito árdua. Na sua opinião, quais são as principais diferenças culturais e históricas entre os povos indígenas e os pretos?
Olha, não tem muita diferença. Na verdade, a gente pode ter diferença de costumes, né? De cultura, né? De religiosidade, mas na verdade tem mais semelhanças, eu acredito, do que diferenças. Entendeu? Tem mais semelhanças enquanto a opressão é a mesma, né? Os direitos não tem nenhum.
Restrito demais,
São
cara.
restritos. Então, assim, as igualdades que a gente tem, né? Seria a diferença é essa, é mais dentro da ancestralidade, dentro da cultura, né? Dentro da arte.
Sim.
Então, essas seriam as nossas semelhanças. Como é que diz? As
E
nossas
as
diferenças.
diferenças acabam nos unindo,
Com certeza, né? Graças a Deus.
né? Eu ia perguntar, né, sobre as principais semelhanças, mas aí você já respondeu aí pra gente.
As semelhanças mais que a gente tem é a opressão, é as lutas, é a resistência, né? Que
Isso.
nós temos, a gente tem que ter resistência todos os dias. Então, o povo originário, o povo preto, é um povo muito forte, é um povo muito lutador. É o povo brasileiro,
É o
né? A
povo
gente
preto.
não desiste nunca,
É
né?
isso aí. Sim, o que que você acha que poderia ser feito para promover uma maior inclusão e participação dos povos indígenas e pretos na sociedade em que vivemos? Quais as ações, né? O que que você sugere para que possa ser implementado para redução da discriminação e do preconceito contra os povos indígenas e pretos? Então, a gente reúne essas duas perguntas. O que que a gente pode fazer para poder promover essa inclusão e a participação? E o que que poderia ser implementado para reduzir aí, né, a discriminação e preconceito?
Eu acho que em primeiro lugar é a consciência, né? É a gente, enquanto sociedade, ter consciência que o racismo ele existe, né? O racismo étnico, né? Então, ele existe. Então, não dá para se fingir que ele não existe. E eu acho que uma forma de mudar isso seria a inclusão e a integralização, visando igualdade. Que ela não seja uma tarefa, igual eu falei, só da escola. Que a sociedade, o ordenamento jurídico, seja severo no rigor do cumprimento dessas leis, que essas leis existem, para que alcancemos uma verdadeira inclusão com cidadania e civilidade. E aí isso passa pela valorização da arte e da cultura dos povos originários, né? Com a repercussão desses movimentos, né, dessa arte mostrada na grande mídia, né, que a grande
Necessário.
mídia vê e aí conhece que tem muita coisa que a sociedade desconhece porque não é mostrado, não é interesse da grande mídia fazer essa revolução, né? Então a fomentação de projetos culturais que visam divulgar e valorizar essa arte no ensino formal, né, com parâmetros e temas transversal, tanto da cultura indígena quanto da cultura africana. Então, quanto mais você se conhece, mais você se enxerga numa posição de destaque. E a coisa que eu te falei ainda, a gente ocupar, né, esses lugares onde as decisões são tomadas, né? Esses lugares de voz. É isso que você está fazendo aqui, ô Maíra, hoje, dando essa oportunidade de fala já é o início da gente romper essas barreiras desse racismo estrutural que existe no Brasil.
E qual que é a sua visão para o futuro da participação dos povos indígenas e pretos na nossa sociedade brasileira?
De novo, né? Que é o que a gente disse. Eu espero, né, que os nossos povos originários, que o povo preto, né, que todos ocupem esse espaço de poder, esses espaços de fala, que não sofram qualquer espécie de preconceito e perseguição, que as universidades tenham a mesma proporção de pretos e de brancos, né? E que eu sempre falo, né? Às vezes, um baseado na mão do preto pesa mais do que 39 quilos de cocaína num avião das Forças Armadas brasileiras. Quando a gente vê aí Djamila, Conceição Evaristo, né, essas mulheres guerreiras, a gente vê as comunidades quilombolas, né, que estão tá fazendo um trabalho maravilhoso aí no controle da fome. Então, assim, e outra coisa que eu acho que a grande mídia, ela precisa parar de fazer é mostrar a gente enquanto povo preto, povo indígena, em situações de decadência.
Sim.
Toda vez que vai se falar, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, né, ou alguma coisa nesse sentido, eles expõem as crianças, geralmente são negras. Então, eu acho que a própria mídia, ela devia ter esse cuidado, né, com as pessoas. E a gente começar a estudar e começar a mudar tipo de palavras que a gente usa, né, que são palavras pejorativas, né? A situação tá preta, né, quando ela tá ruim, entendeu? Esse tipo de coisa, né, para te chamar as mulheres bonitas de mulata, porque, na verdade, é uma junção, né, de mula, né, na época. Então a gente tem que descolonizar essa
Sim.
fala, descolonizar essas questões, entendeu? E começar a redescobrir o Brasil e o povo brasileiro.
Muito bom. Duda, em nome dos meus colegas do nosso grupo de trabalho, te agradeço pela disponibilidade, por essa participação no nosso podcast. A gente agradece a nossa professora Rafaela, da disciplina do Projeto Integrador do curso de Direito da Faculdade DOPTO, que nos proporcionou essa oportunidade de desenvolvimento desse tema. A gente agradece a todos os ouvintes e deixa a palavra aí para você poder finalizar para a gente.
Eu espero, Maíra, sinceramente, ter, né, ter sido digna dessa oportunidade, ter conseguido, de alguma forma, ajudar e, de alguma forma, enriquecer o trabalho de vocês, tá? A gente quer mais advogados negros, mais mulheres, mais indígenas. E eu sempre falo que a gente que só tem aspirações individuais, nunca vai saber o que é uma luta coletiva. E a luta coletiva, ela alcança lugares inimagináveis.